Esta é a leitura do livro A História Universal à Luz da Antroposofia, subtítulo e como base do conhecimento do espírito humano. Tradução original de Rudolf Lanz, nova tradução de Sonia Setzer, publicado pela editora Antroposófica 2019, e esta é a sexta conferência, proferida em Dornach, 29 de dezembro de 1923. O período de 3 a 4 séculos antes do mistério do Gólgota e de 3 a 4 séculos depois dele, perfazendo um total de 6 a 8 séculos, é particularmente importante para a compreensão da história do Ocidente em sua conexão com o Oriente. O aspecto essencial dos acontecimentos sobre os quais falei nos últimos dias e que culminaram no surgimento do aristotelismo e nas campanhas de Alexandre da Macedônia na Ásia reside no fato de eles constituírem uma espécie de conclusão daquela civilização do Oriente que ainda estava totalmente imersa nos impulsos da sabedoria dos centros de mistérios. A derradeira finalização desses impulsos, ainda autênticos, puros dos centros de mistérios do Oriente, foi o incêndio criminoso de Éfeso. Em seguida, temos de lidar com o que restou da tradição dos centros de mistérios na Europa, na Grécia, eu diria das imagens pouco nítidas da antiga civilização, ainda permeada pela presença divina. 4 séculos depois do mistério do Gólgota, podemos notar, por meio de outro acontecimento, o que ainda restava, por assim dizer, das ruínas dos centros de mistérios. Podemos observá-lo olhando para Juliano Apóstata. No século IV, esse imperador romano foi iniciado no que ainda era possível ser iniciado por um dos últimos hierofantes dos centros de mistérios de Eleusis. Isso significa que Juliano Apóstata aprendeu sobre os segredos divinos mais antigos do Oriente, tanto quanto ainda podia ser aprendido no século IV depois de Cristo, nas Eleusianias. Temos de considerar o incêndio de Éfeso um momento, o ponto de partida de uma determinada época. Alexandre Magno nasceu no dia do incêndio de Éfeso. O final dessa época, em 363 d.C., é dado pela morte violenta de Juliano Apóstata, na Ásia. Podemos dizer que, bem no meio desse período, ocorre o mistério do Gólgota. Observemos como esse período que acabei de delimitar constitui uma exceção em toda a história da evolução da humanidade. Temos diante de nós a situação bem estranha de que, se dirigirmos nosso olhar retrospectivo para além desse lapso de tempo na evolução da humanidade, temos de realizar algo que, em nossa maneira de ver os fatos, que é muito parecida com outra coisa. Acontece que muitas vezes não relacionamos essas duas coisas. Lembrem-se como em minha Teosofia eu tive de descrever os mundos que devemos considerar. Dois pontos. O mundo físico, limitando-se com ele um mundo de transição, o mundo anímico, e finalmente o mundo dos espíritos, ao qual somente tem acesso à parte mais elevada do ser humano. Se deixarmos de considerar as características específicas desse mundo do espírito, que o ser humano atravessa entre a morte e o novo nascimento, ou seja, se considerarmos as características genéricas desse mundo dos espíritos, teremos de reorientar nosso estado anímico para compreender esse mundo dos espíritos, da mesma forma como teremos de reorientar nosso estado anímico para compreender o que se situa além desse momento. Não devemos supor que possamos compreender o que está por detrás do incêndio de Éfeso com os conceitos e as representações mentais que aplicamos ao mundo atual. É preciso desenvolver outros conceitos e representações mentais que nos permitam contemplar pessoas que ainda sabiam estar em contínua ligação com os deuses por meio de suas almas, da mesma maneira como o ser humano está ligado com o ar por meio do processo respiratório. Dirijamos, então, nossa atenção para aquele mundo que constitui, de certa forma, um devakan terrestre, um mundo dos espíritos terreno, pois o mundo físico não tem serventia para aquele mundo. E, na palavra devakan, que se soletra D-E-V-A-C-H-A-N, tem uma nota do tradutor, em sânscrito significa paraíso, considerado a morada dos deuses. Fim da nota do tradutor. Temos então esse período entre 356 a.C. e 363 d.C., o que se situa fora desse período. Fora desse período em direção à Ásia, fora desse período em direção à Europa, está o mundo que a humanidade atual está em vias de deixar, do mesmo modo como a antiga humanidade deixou o mundo oriental e, atravessando o mundo grego, chegou ao Império Romano. Assim sendo, a civilização que se desenvolveu durante séculos na Idade Média, até os nossos dias, é uma civilização que se formou, que se desenvolveu, sem levar em conta o aspecto íntimo da sabedoria dos centros de mistérios. Ela se desenvolveu tendo como fundamento o que o ser humano consegue elaborar em seus conceitos e representações mentais. Isso já foi preparado na Grécia desde Heródoto, que descreveu os fatos históricos de maneira exterior, sem abordar o lado espiritual, ou fazendo-o de forma extremamente deficiente. Isso vai se desenvolver cada vez mais. No entanto, a Grécia ainda preserva um pouco da atmosfera daquelas imagens nebulosas que deviam trazer lembranças da vida espiritual. Em Roma, porém, começa a época com a qual a humanidade atual ainda tem afinidade, que apresenta um estado anímico bem diferente daquele que prevalecia até mesmo na Grécia. Somente uma personalidade como Juliano Apóstata podia sentir algo como uma nostalgia invencível pelo mundo antigo. E, com certa honestidade, ele se faz iniciar nos centros de mistérios de Eleusis. Contudo, o que ele recebe ali não possui força cognitiva alguma. Além do mais, ele provém de um mundo incapaz de captar plenamente, no interior da alma, o que ainda existia sob forma de tradições da sabedoria dos centros de mistérios do Oriente. A humanidade de hoje nunca teria surgido se a Ásia não se tivessem seguido a Grécia e Roma. A humanidade atual é aquela que se fundamenta na personalidade individual de cada. A personalidade oriental, a humanidade oriental, não se fundamentava na personalidade individual. Cada pessoa sentia-se como parte do processo divino contínuo. Os deuses tinham suas intenções com a evolução da Terra. Os deuses queriam isso ou aquilo. Este era o motivo pelo qual esses ou aqueles fatos aconteciam aqui embaixo, na Terra. Os deuses atuavam na vontade das pessoas, inspirando-as. Tudo aquilo que poderosas personalidades que mencionei fizeram no Oriente era decorrente de inspiração divina. Os deuses queriam e os seres humanos executavam. Nos tempos antigos, a finalidade dos centros de mistérios era dar o rumo certo a essa vontade divina e aos feitos dos seres humanos. Somente em Éfeso isso se transformou. Conforme eu expus, os discípulos dos centros de mistérios dependiam de sua própria maturidade e não mais do decurso do ano. Ali surgiu o primeiro traço de uma personalidade própria. Em encarnações anteriores, também Aristóteles e Alexandre o Grande tinham recebido o impulso da personalidade. Então chegou o tempo cuja aurora ocorre quando Juliano Apóstata é acometido da última nostalgia de ser uma pessoa ligada à sabedoria dos centros de mistérios do Oriente. Chega o tempo em que a alma humana se torna diferente do que ainda tinha sido, mesmo na Grécia. Imaginem uma pessoa que obteve sua instrução espiritual nos centros de mistérios efésicos. A constituição de sua alma não era devida aos centros de mistérios efésios, mas ao fato de ela ter vivido naquela época. Se hoje uma pessoa tem uma recordação, como se costuma dizer, o que ela consegue lembrar? Ela se lembra de algo que vivenciou pessoalmente durante o seu nascimento. Imaginemos que alguém de uma determinada idade se lembre de algo que vivenciou 20 ou 30 anos atrás. A recordação mental interior não transcende a vida pessoal. Este não era o caso das pessoas que participavam, por exemplo, da civilização efésia. Quando elas tinham lembranças, desde que tivessem apenas um indício da formação que se podia adquirir em Éfeso, surgiam em suas almas os eventos das existências pré-terrestres, bem como os acontecimentos que precederam a evolução terrestre nos vários reinos da natureza, a evolução lunar, a evolução solar, assim como hoje surgem as lembranças da vida pessoal. Olhava-se para dentro de si, contemplavam-se elementos cósmicos. A ligação do ser humano com o cosmo, o apego do ser humano ao cosmo. O que vivia na alma era uma autorrecordação. Podemos, portanto, afirmar que estamos diante de uma época na qual, em Éfeso, podiam-se vivenciar os segredos do universo. A alma humana recordava-se da pré-história do cosmo. Essa recordação era precedida por uma autêntica vida na pré-história. Disso restou simplesmente uma contemplação da pré-história. Em relação à época descrita pela epopeia de Gilgamesh, não podemos afirmar que a alma humana se recordava da pré-história no cosmo. Temos de falar de um reviver da pré-história no presente. Depois, veio o período de Alexandre até Juliano Apóstata. De início, vamos deixá-lo de lado. Em seguida, chegamos à época que deu origem à civilização ocidental na Idade Média e dos tempos modernos. A alma humana não conseguia mais lembrar-se da pré-história no cosmo, não conseguia mais vivenciar a pré-história no presente. Havia apenas a tradição. Número 1. Vivência da pré-história no presente. Número 2. A alma humana se lembra da pré-história no cosmo. Número 3. Tradição. Podia-se anotar o que havia acontecido, e assim surgiu a história. Essa história começa com a época romana. Imaginem apenas a enorme diferença. Imaginem O tempo do qual participaram os discípulos mais antigos de Éfeso. Eles não precisavam de livros de história. Teria-lhes parecido ridículo anotar o que tinha ocorrido. Era preciso refletir, pensar com suficiente profundidade para que emergisse do substrato da consciência o que tinha acontecido. E não havia médico moderno para expor isso, como a psicanálise, porque aflorar de uma recordação viva o que tinha acontecido outrora era o deleite da alma humana. Então, veio o tempo em que a humanidade como um todo tinha se esquecido e precisava anotar, de maneira insuficiente, o que havia acontecido. No entanto, enquanto a humanidade tinha de deixar atrofiar a força da memória cósmica que anteriormente estava na alma humana, enquanto a humanidade precisava começar a anotar imperfeitamente os acontecimentos do mundo, a escrever a história e assim por diante, durante esse tempo desenvolveu-se no interior humano a memória pessoal. Cada época tem sua missão ou tarefa específica. Aqui, os senhores encontram o outro lado daquilo que eu já expus nas primeiras palestras, quando descrevi o aparecimento da memória cronológica. Esta teve seu primeiro berço na Grécia e desenvolveu-se durante a cultura romana até a Idade Média e a época atual. A comprovação de que, no tempo de Juliano Apóstata, já estavam brotando os germes dessa cultura da personalidade é o fato de que nada lhe adiantou fazer-se iniciar nos centros de mistérios de Eleusis. Agora vem o tempo em que o ser humano ocidental do século III, IV, depois do advento do Cristo até o nosso tempo presente, vive totalmente fora do mundo espiritual durante sua vida terrestre. É o tempo em que ele vive com meros conceitos e ideias em abstrações. Em Roma, os próprios deuses tornam-se abstrações. Chega o tempo em que a humanidade nada mais sabe da viva convivência com o mundo espiritual. A Terra não é mais Ásia, a região inferior dos céus. A Terra é um mundo por si, e os céus estão distantes, apagados na concepção humana. Portanto, é lícito dizer que o ser humano desenvolve a personalidade sob a influência do que se alastrou pelo Ocidente como cultura romana. Assim como o mundo anímico se delimita acima com o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, igualmente uma espécie de mundo anímico, a civilização ocidental, delimita-se, considerando-se o tempo, com esse mundo espiritual, oriental. Esse mundo anímico manifesta-se diretamente até os nossos dias. Contudo, a humanidade, ou antes, a maior parte de seus indivíduos, não percebe a profunda transformação que de fato está ocorrendo. Alguns dos amigos presentes, que muitas vezes já me ouviram falar, sabem que eu não gosto de dizer que uma época é um período de transição. Afinal, qualquer época é um período de transição entre o anterior e o posterior. O que importa é do que para o que a transição está ocorrendo. Justamente com tudo o que lhes contei, apontei que essa transição é como se do mundo espiritual chegássemos ao mundo anímico e só então deste para o mundo físico. Ora, na civilização que se desenvolveu até agora, sempre houve algumas reminiscências espirituais. Até mesmo no materialismo se revelam algumas reminiscências espirituais. O pleno materialismo, em todas as áreas, só existe desde meados do século XIX. E são poucas as pessoas que realmente entendem todo o seu significado. Mas ele está aí, com uma força gigantesca. E assistimos atualmente a um período de transição para um terceiro mundo, tão diferente do precedente quanto essa época romana precedente se distingue da oriental. Eu diria que, de certa forma, entre Alexandre e Juliano ficou um período que foi deixado livre, e no meio desse período ocorreu o mistério do Gólgota. Ele não é mais acolhido na época em que as pessoas compreendiam a sabedoria dos centros de mistérios. Caso contrário, teríamos ideias bem diferentes a respeito do Cristo que viveu no ser humano Jesus de Nazaré. Apenas poucas pessoas contemporâneas ao mistério do Gólgota e iniciadas nos centros de mistérios ainda tinham essa noção. A grande maioria da humanidade ocidental não tinha noções para entender espiritualmente o mistério do Gólgota. Por isso, no início, o mistério do Gólgota introduziu-se na Terra por meio de tradição exterior, de transmissão exterior. Nos primeiros séculos, apenas círculos de iniciados conseguiam compreender espiritualmente o que havia acontecido com o mistério do Gólgota. Mas ainda havia outra coisa, da qual já falei a alguns dos presentes em recentes palestras. Em Hibernia, na Irlanda, estavam os ecos da antiga sabedoria atlântica. Nas duas figuras sugestivas presentes nos centros de mistérios de Hibernia, as quais esbocei anteontem, os discípulos tinham a oportunidade de ver o mundo tão nitidamente como os antigos habitantes da Atlântida. Esses centros de mistérios de Hibernia eram rigidamente fechados em si, envolvidos por uma atmosfera de imensa seriedade. Eles existiram nos séculos anteriores, assim como existiram na época do mistério do Gólgota. Na Ásia estava ocorrendo o mistério do Gólgota. Em Jerusalém, passou-se o que é relatado como tradição histórica nos evangelhos. Contudo, sem que qualquer boca humana tivesse transmitido uma notícia, sem que houvesse qualquer outra comunicação, sabia-se nos centros de mistérios de Hibernia, por meio da clarividência, que o mistério do Gólgota estava acontecendo na Palestina, no momento em que ele se realizava tragicamente. Nos centros de mistérios de Hibernia, a imagem simbólica ocorreu simultaneamente. Ali não se tomou conhecimento do mistério do Gólgota pela tradição, mas de maneira espiritual, enquanto o evento grandioso, majestoso que se realizava na Palestina de modo factual, físico, exterior, nos centros de mistérios de Hibernia, realizavam-se aqueles atos culticos por intermédio do qual apareceu na luz astral uma imagem vívida do mistério do Gólgota. Os senhores podem constatar como as coisas estão concatenadas, como realmente surgiu, por assim dizer, uma espécie de vale cósmico, quando desapareceu a antiga relação com os deuses. Após o incêndio de Éfeso, a antiga contemplação dos deuses corrompeu-se no Oriente. Em Hibernia, ela permanece, mantém-se até também desaparecer ali, o que ocorre somente em tempos pós-cristãos. Tudo o que irradia do mistério do Gólgota desenvolve-se pela tradição. por transmissão oral. Na verdade, a civilização que se desenvolve no Ocidente conta apenas com a transmissão oral, ou mais tarde com a pesquisa exterior da natureza, com a pesquisa puramente sensorial, o que no âmbito da natureza corresponde à mera tradição. A transmissão escrita ou oral no campo da história. Portanto, podemos dizer aqui está a civilização da personalidade. O aspecto espiritual, o mistério do Gólgota ainda é transmitido pela história, porém não é mais contemplado. Imaginem isso vivamente. Imaginem como no tempo posterior a Juliano Apóstata expandiu-se uma cultura que excluía o aspecto espiritual. Somente no final do século XIX, desde o final dos anos 70 desse século, chegou à humanidade, por assim dizer, um novo chamado de alturas espirituais. Teve início aquela época que frequentemente caracterizei como a época micaélica. Hoje quero caracterizá-la do seguinte ponto de vista. Chegou a época em que o ser humano, se quiser se mantiver no antigo materialismo, cairá em terríveis abismos. E no início, uma grande parte da humanidade quer manter-se nele. E se o ser humano se manter no antigo materialismo, ele certamente decairá ao nível sub-humano. Ele não conseguirá manter-se no nível humano. Para manter-se no nível humano, ele precisa abrir seus sentidos. Desde o final do século XIX, é absolutamente necessário que o ser humano abra seus sentidos para as revelações espirituais que desde então estão novamente acessíveis. Determinadas potências espirituais estavam atuando, e em Heróstrato elas tiveram apenas a sua expressão exterior. Heróstrato era, por assim dizer, a última espada que certas potências espirituais da Ásia brandiam. Quando Heróstrato jogou a tocha incendiária no templo de Éfeso, estavam por trás dele entidades demoníacas que apenas o impulsionavam como espada ou prolongamento da tocha incendiária. A intenção dessas forças era impedir que algo espiritual penetrasse nessa civilização europeia. Aristóteles e Alexandre se opuseram a isso. Com efeito, o que aconteceu então? As campanhas de Alexandre levaram o conhecimento da natureza de Aristóteles para a Ásia, e por toda a parte espalhou-se um conhecimento profundo da natureza. Em todo lugar, não apenas em Alexandria, no Egito, mas em toda a Ásia, Alexandre fundou academias nas quais ele deu continuidade à antiga sabedoria, de modo que ela existisse e fosse cultivada por muito tempo. Os sábios gregos podiam vir a qualquer hora e sempre encontravam ali um refúgio. Alexandre levou o conhecimento da natureza à Ásia. De início, a Europa não podia suportar esse conhecimento mais profundo da natureza com toda honestidade. Ela queria apenas conhecimento exterior. Cultura exterior, civilização exterior. Por isso, Teofrasto, um discípulo de Aristóteles, tomou do aristotelismo apenas o que se podia transmitir ao Ocidente. Mesmo assim, isso já era muito. O Ocidente recebeu as obras mais lógicas de Aristóteles. Um dos aspectos peculiares de Aristóteles é que, mesmo quando é abstrato e lógico, ele é lido de maneira diferente de outros autores. Procurem descobrir a diferença entre a leitura de Platão e a leitura de Aristóteles. por meio de uma experiência interior, espiritual, fundamentada na meditação. Quando uma pessoa moderna lê Platão com uma real sensibilidade espiritual e numa atitude meditativa, depois de algum tempo ele sente como se sua cabeça estivesse um pouco acima da cabeça física, como se tivesse saído um pouco do seu organismo físico. Isso ocorre impreterivelmente, não quando se lê Platão apenas toscamente. Com Aristóteles é diferente. Com Aristóteles, nunca teremos a sensação de que por meio da leitura de sua obra saímos do corpo. Porém, se lermos Aristóteles tendo por base um certo preparo meditativo, teremos a sensação de que ele trabalha justamente com o ser humano físico. É justamente por intermédio de Aristóteles que o ser humano físico avança. Realiza-se um trabalho. Não se trata de uma lógica que simplesmente contemplamos, mas é uma lógica que atua interiormente. Aristóteles ainda é superior a todos os pedantes que vieram depois dele e elaboraram uma lógica fundamentada em Aristóteles. Em certo sentido, somente compreendemos corretamente as obras lógicas de Aristóteles se as entendermos como obras de meditação. Portanto, ocorre algo curioso. Suponham o seguinte: se da Macedônia tivessem vindo para o Ocidente a Europa Central e a Europa Meridional apenas as obras científicas de Aristóteles, elas teriam sido assimiladas de uma maneira que teria sido nefasta. Certamente as pessoas teriam assimilado algo, mas isso teria sido desastroso. Pois o que Aristóteles tinha transmitido cientificamente, por exemplo, para Alexandre, dei-lhes uma mostra disso, precisava ser recebido por almas ainda impregnadas pela essência da época efésia, do tempo anterior ao incêndio de Éfeso. Essas almas somente existiam na Ásia ou na África egípcia. Portanto, o conhecimento e a compreensão da essência da natureza foram levados para a Ásia pelas campanhas de Alexandre e, posteriormente, chegaram de forma bem enfraquecida à Espanha, pelas mais diversas campanhas, num estado bastante filtrado e atenuado. O que chegou diretamente foram as obras lógicas de Aristóteles, que tinham um caráter intelectual. Este teve continuidade na filosofia escolástica medieval. Temos então essas duas correntes. O entendimento na Europa Central fundamenta-se sempre em algo que se continua transmitindo, eu diria de maneira simplória, aos amplos círculos constituídos até por pessoas pouco eruditas. Observem como a sementeira que Alexandre levara outrora para a Ásia e que depois chegou à Europa pelos mais variados caminhos, primeiro pela Arábia e assim por diante, depois também pela via terrestre com as cruzadas, vive em todo lugar, porém de forma ingênua. Em lugares escondidos a estes chegam pessoas como Jacob Böhme, como Paracelso e muitos outros, e assimilam o que chegara por tais desvios até amplos círculos incultos da Europa. Aqui foi transmitida uma sabedoria popular em escala bem maior do que geralmente se pensa. E ela vive. Às vezes ela escoa para reservatórios como Valentin Weigel, como Paracelso, como Jacob Böhme e muitos outros, cujos nomes são menos citados. O que na Europa era ou é o alexandrinismo, que chegou tardiamente, resplandece ricamente em Basílios Valentinos, e assim por diante. Nos mosteiros, cultivava-se uma autêntica sabedoria alquímica, que não esclarecia apenas sobre algumas transformações das substâncias, mas sobre as características mais íntimas das próprias transformações humanas no universo. Os estudiosos reconhecidos dedicavam-se a um Aristóteles certamente desfigurado, filtrado, permeado de lógica. Esse Aristóteles, porém, com quem se ocupou a escolástica e a ciência enquanto filosofia, ainda se torna uma bênção para o Ocidente. Desse modo, somente no século XIX, quando não se entendia mais nada de Aristóteles, quando se estudava o Aristóteles apenas como se fosse uma obrigação, como se não fosse necessário exercitá-lo, como se ele não fosse um livro de meditação, somente no século XIX chegou-se ao ponto de os homens não tirarem mais nenhum proveito dele. Logo, ele não vivia nem atuava mais neles, porque apenas o estudavam. Ele deixou de ser um livro de treinamento interior, tornando-se um objeto de estudos. Considerem que no século XIX, tudo o que antes era treino, era habilidade, transformou-se em conhecimento abstrato. Tomemos essa outra linha, que também caracteriza o assunto. Na Grécia, havia a confiança de que aquilo que a pessoa possui como discernimento provém do ser humano como um todo. O mestre é o ginasta do movimento corporal no qual atuam os deuses, que o ser humano executa como um todo, origina-se o que então emerge, por assim dizer, como discernimento humano. O ginasta é o educador. Posteriormente, em Roma, o retórico assume o lugar do ginasta. Isto já consiste em abstrair-se um pouco do ser humano todo. Contudo, ainda existe pelo menos algo relacionado com uma atividade do ser humano em alguma parte do organismo. Quantas partes do corpo são postas em movimento quando falamos? A fala vive em nosso coração, nos pulmões, no diafragma e mais embaixo. Ela não vive mais tão intensamente no ser humano inteiro como o que era executado pelo ginasta, mas ainda assim vive numa grande parte do ser humano. Os pensamentos, então, são apenas um extrato do que vive na fala. O retórico toma o lugar do ginasta. O ginasta lida com o ser humano inteiro. O retórico ainda lida com o que exclui os membros, e assim envia à cabeça o discernimento. O terceiro nível surge apenas na era moderna. Trata-se do doutor, que apenas amestra a cabeça, que somente enfoca os pensamentos. Chegou-se a tal ponto que, ainda no século XIX, algumas universidades nomeavam professores de eloquência, mas não que não podiam exercer o cargo porque se deixou de dar valor ao discurso, porque as pessoas queriam apenas pensar. Os retóricos desapareceram. Aqueles que representavam apenas a menor parte do ser humano, os doutores, os que representavam apenas a cabeça, tornaram-se os líderes da formação. Quando o autêntico Aristóteles era vivo, o que se obtinha dele eram realmente o treino interior, a ascese e o exercício. Essas duas correntes até se mantiveram. Quem não foi muito jovem e tiver participado conscientemente do que se passou desde a metade até as últimas décadas do século XIX, Saberia, desde que tenha viajado de maneira como Paracelso viajou, tendo contato com a população do campo, que os últimos resquícios de uma sabedoria popular medieval, da qual tinham haurido Jacob Boehme, Paracelso, ainda existiam até os anos 70, 80 do século XIX. Por fim, também isso é verdadeiro. Uma espécie de prática do aristotelismo, de prática anímica interior, que ainda se conservou, principalmente no seio de determinadas ordens e na vida de determinados círculos fechados, até as últimas décadas do século XIX. Podemos afirmar que, de um lado, podiam se conhecer os últimos desdobramentos do que Alexandre levou para a Ásia, e, de outro lado, o que chegou através da Ásia Menor, da África, passando pela Espanha, revivendo como sabedoria popular em pessoas como Basílios Valentinos e outros posteriores, da qual também auriram Jacob Boehme, Paracelso e muitos outros. Isso voltou também por outra via, com as Cruzadas. Estava presente nas grandes massas do povo e ainda podia ser encontrado. Nas últimas décadas do século XIX, ainda se podia dizer, abre aspas, graças a Deus existem, embora dificilmente reconhecíveis, embora corrompidos, os últimos desdobramentos de uma antiga ciência natural que foi levada pelas campanhas de Alexandre até a Ásia. Fecha aspas. De maneira muito curiosa, ainda viviam no folclore ingênuo a antiga alquimia, o antigo conhecimento e as relações das substâncias da natureza e das forças da natureza. Tratava-se dos últimos ecos. Eram os últimos ecos. Hoje eles estão mortos, não existem mais. Não conseguimos encontrá-los. Não reconhecemos nada neles. Dessa forma, havia em algumas pessoas algo que se podia conhecer do treino espiritual aristotélico. Hoje não existe mais. Naquele tempo conservou-se o que tinha sido levado para o Oriente e o que tinha sido levado para o Ocidente por intermédio de Teofrasto, discípulo de Aristóteles. No entanto, o que tinha sido levado para o Oriente voltou novamente, e podemos dizer que nos anos 70, 80 do século XIX, um novo conhecimento espiritual direto pôde ligar-se com o que se vincula aos eventos dos últimos desdobramentos de que lhes relatei. Trata-se de uma relação maravilhosa, pois ela revela que as campanhas de Alexandre e o aristotelismo ocorreram com a finalidade de manter viva a ligação com o antigo aspecto espiritual para impactar o que deveria tornar-se cultura materialista, trazer impactos que deveriam durar até que ocorressem novas revelações espirituais. Observem, pois, como sob esse enfoque realmente se evidencia, e isto é verdadeiro, que situações aparentemente infrutíferas se revelam como sendo extraordinariamente importantes para a evolução histórica da humanidade. É fácil afirmar que toda a expedição de Alexandre para a Ásia e o Egito tenha fracassado. Isso não ocorreu. Pode-se afirmar que o aristotelismo terminou no século XIX. Ele não terminou. Ambas as correntes duraram até o momento em que foi possível iniciar uma nova vida espiritual. Em diversas ocasiões, eu já mencionei que as primeiras manifestações dessa nova vida espiritual puderam começar no final do século 70, no século. Do século XIX. sendo que ela se intensificou cada vez mais no final do referido século. Hoje temos a tarefa de acolher o pleno fluxo da vida espiritual, que, por assim dizer, vem a nós das alturas. Estamos, portanto, no meio de uma autêntica transição na evolução espiritual da humanidade. Se não tomarmos consciência dessas estranhas relações e desse vínculo com o passado, estaremos dormindo ante os mais importantes acontecimentos que estão se passando na vida espiritual ao nosso redor. Na realidade, dorme-se muito diante dos mais importantes eventos. Ora, a antroposofia deveria existir para despertar o ser humano. Eu imagino que para todos os que aqui estão reunidos, neste congresso de Natal, haja um impulso para um possível despertar. Vejam, aproxima-se o dia, e durante este congresso temos que nos preparar até a efeméride daquele triste acontecimento. Estamos nos aproximando do dia em que, há um ano, arderam as terríveis labaredas que consumiram o Gotiano. O mundo pode pensar o que quiser sobre o fato de o Gotiano ter sido consumido pelas chamas. No desenvolvimento do movimento antroposófico, esse incêndio significa algo terrível. No entanto, não o estaremos avaliando em toda a sua profundidade se não olharmos, de um lado, como naquela ocasião essas chamas de fogo física se elevam de maneira singular dos tubos do órgão. Ainda falarei sobre isso nos próximos dias. Como o metal incandescente de outros objetos metálicos se misturava às chamas ardentes, de modo que surgissem essas estranhas colorações nas chamas. Depois tivemos de levar a lembrança para o ano que passou. Nessa recordação, todavia, deve viver o fato de que o aspecto físico é maia, que devemos procurar a verdade oriunda das chamas de fogo no fogo espiritual, que devemos atear agora em nossos corações, em nossas almas. Do Gotianum físico em chamas, deveria surgir em nós o Gotianum que atua espiritualmente. Eu não acredito que isso possa acontecer no sentido histórico universal pleno, se não enxergarmos, de um lado, o Gotianum que se nos tornou tão precioso, incendiar-se na terrível chama gigantesca. E de outro lado, no fundo, o outro incêndio injurioso de Éfeso, em que Heróstrato, conduzido por poderes demoníacos, atirou a tocha incendiária. Sentindo conjuntamente o que está no primeiro plano e o que está no fundo, talvez obtenhamos uma imagem que consiga inscrever profundamente em nossos corações o que perdemos há um ano e o que temos de reconstruir com todas as nossas forças. Fim da sexta conferência.